Sejam bem-vindos ao 12º episódio do podcast da Conferência de Imprensa. Mais um mercado de transferências terminado, possivelmente o melhor mercado de transferências da história do futebol mundial. Desta vez viu mexer as duas maiores estrelas, Messi no PSG, Ronaldo no United, dois negócios surpreendentes na forma e na altura em que acontecem, também, e com todas as características em que aconteceram. Internamente também houveram algumas alterações. Eu e André vamos focar as principais, vamos focar os nove primeiros, porque motivos óbvios é o pelotão da frente.
E por questão de tempo também.
E por questão de tempo também, porque não há tempo para focar toda a gente. Podemos começar já por quem vai mesmo à frente, Benfica. Quais são os destaques deste mercado de transferências?
Assim, para o Benfica tenho aqui dois nomes, que é o Yaremchuk e o João Mário. Acho que o Yaremchuk, pelo preço que custou, acho que tem tudo para vingar na Liga. Já o conhecíamos antes, já tínhamos falado dele várias vezes. Mas o maior destaque neste momento acaba por ser o João Mário. Lá está, ele regressa à seleção, tem estado com uma forma incrível naquele meio-campo do Benfica. Entrou e joga e faz jogar. Acho que era o que precisava, fundamentalmente, neste Benfica de Jorge Jesus.
Eu acho que relativamente ao Yaremchuk não há dúvidas. Eu acho que ele veio mesmo para ser o avançado que Jorge Jesus queria como titular e o nome não deixa dúvidas. E a sua qualidade também acho que não deixa dúvidas. Resta saber, ainda é cedo, ainda não há muita envolvência, ainda falham alguns processos e resta saber onde é que ele vai ser de facto uma mais-valia. Mas João Mário veio reformular o futebol do Benfica. Porque o Benfica, a temporada passada, era uma equipa que tremia na posse de bola e, como eu já o disse aqui, este ano ganhou muito critério. A minha dúvida em relação a João Mário é, sob as ordens de Jorge Jesus, teremos João Mário para uma época inteira. É que sabemos que Jorge Jesus tira o máximo dos jogadores. Geralmente, regra geral das equipas de Jorge Jesus, até fevereiro, março, jogam bom futebol. A partir daí entram em dificuldades. Teremos João Mário para um Benfica a longo termo.
Assim, acho que o melhor futebol
Trata
do
da
João
gestão.
Mário, o melhor futebol do João Mário foi com o Jorge Jesus, já no Sporting, foi aquele jogador que também tirou partido do treinador e depois acabou por ir para o Inter.
Mas era um João Mário mais jovem.
Sim, claro.
Estamos a falar de um João Mário com menos de 4, 5 anos, mais ou menos.
Sim, agora lá está, o João Mário tem mais cabeça, esse controle de jogo, a posse de bola, que está lá ainda mais, agora continua a pecar bastante na finalização, não é um jogador que suba tanto no terreno. João Mário é feito para aquilo, lá está.
Curiosamente já fez um ou dois golos pelo
Acho que
Benfica
fez
esta época,
um gol.
um golo.
Sim, mas lá está, é um jogador que não marca muito, por exemplo, se formos a comparar o Pizzi, que é um jogador com características totalmente
Sim,
diferentes, mas sobe muito mais, tem mais golo.
mas o Pizzi tem muita aproximação à baliza,
Sim, sim,
que
sim.
foi sendo trabalhado ao longo dos anos, porque eu lembro-me quando Pizzi se estreou pelo Benfica, há uns valentes anos, ainda o Jorge Jesus não tinha saído do Benfica. Uma das críticas era ele tinha aproximação à baliza, mas o remate quase nunca, invariavelmente nunca era bom. E atualmente o Pizzi, quando joga e tendo essa aproximação à área, é sempre mais uma arma que o Benfica tem para fazer golos, ele fala-os com alguma regularidade. A minha questão aqui no João Mário é perceber no equilíbrio que vamos ter entre Weigl, Meite, João Mário, Tarabt. É que no fundo só jogam dois. Já se
Acho que
viu,
não há dúvidas
não há
sobre isso.
dúvida de meio campo que vai ser Weigl e João Mário, e pelo que foi sendo feito nas eliminatórias da Champions, na terceira e no playoff, parece ser um meio campo bem entregue, porque colocou o Benfica na melhor prova do mundo, da Europa, indubitavelmente. A grande questão é perceber, não, se João Mário é uma grande contratação por parte do Benfica, porque é, mas perceber se a longo termo ele vai conseguir ter o peso que vem ter ou que vem tendo tido durante estes tempos iniciais. Acho que é a única questão agora. São duas contratações de excelência, sem dúvida, e vão prová-lo certamente.
Sim, concordo. Continuando agora para o Sporting, segundo classificado, também tenho dois nomes a destacar: o Ruben Vinagre e o Sarabia, uma contratação do último dia de mercado.
Possivelmente as melhores contratações de Sporting nos últimos anos, este ano, certamente. Ou se calhar até a melhor contratação em termos daquilo que já fez no contexto do futebol europeu. Melhor contratação do futebol português este ano. Chega do PSG, é titular da seleção espanhola.
Exato.
Provas, não precisa de as dar. Mas, agora, em termos práticos, ainda não temos dados para dizer o peso que tem ou terá na equipa de Ruben Amorim.
Claro. A qualidade está lá.
Tenho dúvida que vai ser uma mais-valia, então.
Acho que, atrás do Paulinho, já não há dúvidas que vai ser o Pedro Gonçalves e o Sarabia, os dois juntos ali atrás. O Jovane, que tem, começou bem a época, acho que agora vai perder a titularidade, porque estão jovens, mas o Sarabia tem tudo para ser, na minha opinião, epá, se formos a ver o nome dele e a qualidade, um dos melhores jogadores da Liga, sem dúvida, mas aquele jogador que se vai destacar mais no Sporting, na minha opinião.
Esperemos, resta saber se chega e mostra. Claro. A qualidade tem, como é óbvio.
Claro.
Mas, e sabemos que já no próximo fim de semana é um clássico. Acho que ele, achas que ele chega para jogar?
Não, não. Vai começar no banco, se jogar os últimos 20 minutos, há sempre... Se nem o Messi foi titular no PSG.
Mas acho que vai haver aquela expectativa para perceber se
não,
será
até ali porque, já ou não. Até porque ainda não fez nenhum treino no Sporting. Não é?
Já
não
conheço. Com grande qualidade chegam e jogam. Oh. Eu lembro-me de grandes Jonas, quando foi contratado há uns anos, chegou e jogou.
Sim, ok.
Foi só assim. Okay. Os jogadores contêm muita qualidade.
Claro, mas também, treinos, mas também pensa, no PSG não jogava neste esquema de jogo, na seleção espanhola não joga, um 3-4, 2-1.
Opa. Mas repara, um jogador com 29, 30 anos, não é o que tem o Sarabia?
Sim, sim, 29.
Se ele não sabe, com esta idade, e com a qualidade que tem, o espaço que tem a ocupar em campo, sem ter em consideração as rotinas da equipa, sem ter em consideração a tática de Ruben Amorim, mas quando um jogador da qualidade dele, e que sabemos que a tem, aos 29, 30 anos, ainda não sabe que terrenos é que há de ocupar em campo, e eu acho que sabe, não, como, claro. Como muitos outros passaram por aqui e sabiam.
Sim, sim.
Pá, acredito que não vai ser titular. Agora, se já tiver inscrito, acredito que vai jogar. E depois vamos perceber que se realmente ele vier para demonstrar a qualidade que tem, ele não vai precisar de muitos treinos para mostrar a qualidade. Estes jogadores com esta qualidade, eles sabem onde é que... Ah, sim, onde é que claro. Têm que estar, o que é que têm que fazer, quando é que têm que fazer.
Não, claro, no momento ofensivo, claro, estou a falar mais no momento defensivo, em relação ao seu posicionamento, que lá está, jogar num PSG em que dominas os jogos todos, em que jogas naquele esquema de jogo, é diferente agora, e vai ser algum jogo contra o Porto, um jogo em que o Sporting não vai dominar nem o Porto, vai ser um jogo de taco-a-taco.
Exato. É o pior jogo para se estrear.
Exato.
Se fosse outro jogo qualquer, eu diria, pá, mas o Sporting também tem essas características. Os três grandes, regra geral, em qualquer campo a que vão, salvo raras exceções, ou uma expulsão no início do jogo, também jogam no meio campo adversário.
Claro.
Dir-me-ás assim, há menos espaço. Ah, porque as equipas também se organizam de outra forma contra os grandes e querem aumentar ao máximo a possibilidade de conservar no mínimo um ponto. E por isso fecham-se mais. E é essa a cultura, comparativamente com as equipas mais pequenas, por exemplo, de França, que mesmo contra os grandes, tentam jogar o jogo pelo jogo.
Sim.
Aqui, muitas vezes, tenta-se fazer, mas estão sempre mais próximas da derrota. Agora, contra o Porto, sabemos que não é assim. Vai ser um jogo discutido, é um jogo entre duas grandes equipas.
Sem dúvida.
E aí sim, aí eu concordo contigo que é preciso ter a percepção de o que é preciso fazer, principalmente defensivamente. Porque nestes jogos grandes, mais importante que ganhar é não perder. Portanto, por aí acredito que o Ruben Amorim vai apostar numa equipa mais rotinada. Agora, Sarabia bem para ser valor.
Claro, não. Sem dúvida. Já agora o destaque, o Ruben Vinagre. Acho que o Sporting tinha dois dos melhores laterais que a Liga Portuguesa, depois da contratação de Vinagre, que fez uma grande época no Famalicão, desde janeiro. A saída do Nuno Mendes abre as portas e dá o espaço todo para o Ruben Vinagre ser titular. Seja, havia aquela questão, dois bons defesas direitos, quem é que vai jogar? Não vão estar sempre a trocar?
É isso, e é a questão de se Nuno Mendes... Eu acho que quando o Ruben Vinagre vem... No momento já está vendido.
Uhum.
Ou se não está vendido, está muito
bom. Eu achava que sim.
Tinha que ser. Então, como é que isso iria ser feito? Eu acho que nenhum deles consegue equilibrar. Ou melhor, conseguem, como é óbvio, equilibrar do outro lado. Mas no lado em que há jogar e porro, não havia sequer necessidade de um deles jogar do outro lado.
Uhum.
Portanto, quando o Sporting contrata Ruben Vinagre, na antecâmara já tem que ter a saída do Nuno Mendes, de certeza. Conseguiram a proeza dele só sair mesmo no último dia da janela, na minha opinião, é bem feito, porque desportivamente ainda conseguiu retirar coisas do Nuno Mendes. Ainda disputou a Supertaça, por exemplo, e foi até fez uma assistência. Portanto, desportivamente ainda conseguiu retirar coisas dele. E no arranque da Liga até e tudo. Mas, a dada altura, quando não se sabia se a saída dele realmente era um dado adquirido ou não, sempre que se pensava bem, Sporting com Ruben Vinagre e Nuno Mendes. Pá, dois para um lugar. Onde sabemos que Nuno Mendes tem qualidade, juventude e capacidade de fazer uma época inteira.
Gosto. E são, na minha opinião, estes dois defesas serão titulares em praticamente todas as equipas da Liga. Até sim, vou dizer sim. Dos grandes. É pá, sim. Porque...
Estamos a falar dos laterais que são o futuro da seleção.
Exato, é isso.
E que se calhar, atualmente, já justificam uma maior alternação com o Rafael Guerreiro. Com os últimos jogos, com as últimas exibições na seleção, se calhar pede uma substituiçãozinha aqui e ali. Estamos a falar dos laterais esquerdos da seleção. Sim. Para o futuro, certamente. Não vejo outros.
Também acho.
São, tal como no Benfica, há bocadinho, duas contratações com características diferentes, mas com enorme qualidade também. Mas é que é mesmo, estas equipas grandes, se têm que ir ao mercado, e é por isso é que eu gostei deste mercado de transferências, por isso, principalmente no Benfica e no Sporting, é, se é para ir ao mercado, tem que ser para acrescentar valor.
Claro.
E estas duas equipas, principalmente os rivais de Lisboa, conseguiram ir ao mercado, buscar jogadores já com provas dadas.
Sim, sim.
Não, não foram ao mercado sul-americano, não foram ao mercado asiático, não foram ao mercado norte-americano, foram neo-africano, foram, com todo o respeito que há por esses mercados, onde há grandes jogadores também, mas foram buscar atletas com provas dadas na Europa. Portanto, até aqui temos chapéu nas contratações.
Continuando agora para o Porto, assim o meu maior destaque, falamos agora dos defesas esquerdas, do Sporting. Acho que o Porto se reforçou bem com a contratação do Wendel. Acho que era o maior, o calcanhar do Porto era mesmo o lado esquerdo da defesa. O Zaidu não convencia, o Manafá quando jogava lá também não. Acho que a contratação do Wendel, titular nas últimas 7 ou 8 épocas no Leverkusen, tem tudo para ser a contratação perfeita para este Porto.
Eu concordo, mas com a contratação de Wendel e a não saída de Zaidu, não achas que o Porto, apenas para 4 lugares, tem excesso de jogadores?
O Zaidu acho que ainda pode sair.
Pronto, o Zaidu turco. Acho que ainda tem mercado turco e poderá sair. E eu acho que se justifica totalmente. Porque se começarmos a fazer as contas, para 4 posições temos Manafá, Corona, que também faz a posição de defesa direito muitas das vezes. Depois temos Pepe, Marcano, Mbemba. Temos Wendel e Zaidu, que pode fazer central ou defesa esquerda. Contei 7 para 4 posições.
É normal.
É o normal, mas a contratação de Wendel...
Até podes incluir...
o Fábio Cardoso.
Podes incluir também o Nanu.
E podes incluir o Nanu, exatamente. Eu falei daqueles que estão mais próximos de jogar. Sim, lá está, de 7 passámos para 9 e saiu o Diogo Leite.
Mas acho que é o normal. 8 jogadores. Sim, 10 é um exagero.
Lá está. Este número... Quando foi feita a contratação do Wendel, estávamos neste número. Estávamos nos 10. 10 para 4 posições parece-me um bocadinho sedentário. 8 é o normal, como tu dizes. 8, 7, porque há jogadores que podem fazer 2 posições. Mas 8 é claramente o normal. Agora, a contratação de Wendel era precisa e vamos ver como é que ele se adapta e como é que ele vai jogar neste Porto, porque tipicamente o Porto tem tido defesas esquerdas a galgar terreno. Desde Sissoko, Alex Telles, Alexandre, são sempre laterais de galgar terreno, muito mais em velocidade do que propriamente com técnica. E Wendel, até pelos jogos que fazia, é um lateral muito tecnicista. Portanto, também resta entender como é que ele se vai adaptar a este Porto de Sérgio Conceição. Fica a dúvida. PP, já falaste de PP?
Ainda não
falaste de PP, mas foi mais uma contratação. Sim. Não é bem deste mercado desta janela de mercado, mas foi inscrito nesta.
Sim, já sabia da contratação dele.
Sim, sim, sim.
Mas acho que o problema do PP, que é tal o problema dos criativos contratados pelo Porto, é que vão sempre demorar a ganhar a titularidade. Vão ter que mostrar muito mais. Falámos do Filipe Anderson, que é um jogador que eu admiro muito, e no Porto não fez nada. Pronto, o PP está a ser outro jogador que vai entrando a meio do jogo, entrando aos 60 e depois vamos ver se consegue ganhar a titularidade.
Sim, mas o PP também chega e tem gente à frente dele.
Pois.
Que está a jogar e estão a jogar bem. Não. Já para não falar que será um Porto a 4-3-3 ou 4-4-2?
Pois tem sido 4-4-2.
Tem sido a 4-4-2, mas um Porto a 4-4-2, agora que sabes que Sérgio Oliveira vai ficar, e ainda tens Otávio, que regressou de lesão e teve muito tempo lesionado. E tem Juriba, há sempre uma gestão a fazer, porque um Porto a 4-4-2 ou 4-3-3 é sempre diferente. E depois a 4-4-2 dá para ir rodando mais nas aldas. mas em 4-3-3 dá para ir rodando mais no meio. E essa gestão, depois até do ponto de vista do treinador, também é importante. Mas sim, são duas contratações. Eu acho que deixaste alguma coisa por dizer em relação ao Wendel há bocadinho.
Não,
tudo dito.
Tudo dito.
Acho que foram duas, são duas boas contratações também para o Porto. Fechamos os três primeiros.
Uhum.
Resta saber, daqui a 6 meses, mais ou menos, no fecho da época, o que é que estes 6 jogadores deram às equipas em questão. Mas espera-se um campeonato, principalmente neste pelotão mais restrito da frente, nos 3 candidatos eternos ao título. Opa, espero um campeonato competitivo, para te ser sincero.
Sim.
Porque acho que o Porto, com a contratação de Wendel, equilibrou. Não veio um jogador que eu achava que ia ser bom e com as características que Sérgio Conceição gosta de pôr no ataque, que foi Morelos, que era muito incisivo. No Galo para a baliza adversária, até fazer lembrar um bocadinho Marega, claro que nem ser na mesma posição, mas a forma como ele recebe a bola e quer logo partir para a baliza.
E já se fala de Morelos há bastante tempo. Achei mesmo que ele vinha este ano,
para ser sincero. Exatamente. Não veio, aí o Porto ficava então com. E a altura chegou-se a falar, agora nos últimos tempos, Da possível vinda do Rames, no regresso do Rames, se praticamente Luís Dias tivesse saído para o Everton. Não chegou a acontecer. Se essas todas tivessem acontecido, o Porto teria de longe um super plantel novamente. Plantel, o Sporting, acho que a maior vitória desta janela de transferências é a única saída ter sido no Mendes, mas por outro lado reforçou-se com um grande defesa esquerda e com um tecnicista como o Sarabia, que certamente
ficaram a ganhar bastante.
Veio para ser titular e mantém as rotinas.
Sim, e a saída de João Mário, já temos o Matheus Nunes no meio-campo, a contratação do Ugarte também.
Foi como já dissemos aqui, no fundo, a saída de João Mário do 11 da época passada.
Foi bom para todos.
Foi bom para o Benfica, porque equilibrou o meio-campo. Foi bom para o Sporting, porque deixa com o Matheus Nunes, venha por aí acima e se afirme finalmente. Novamente uma equipa super competitiva, e depois o Benfica, que nos últimos anos não o tinha feito, mas este ano principalmente. Eu atrevo-me a dizer que as contratações feitas no ano passado, os 100 milhões gastos no reporte na chegada de Jorge Jesus, que tinha saído a janela de 100 milhões, investimento de 100 milhões, acredito, do ponto de vista de provas dadas e de qualidade que pode vir a acrescentar à equipa, que esta janela de transferências foi muito melhor conseguida do que essa dos 100 milhões.
Sim, sim.
Porque mesmo com os 100 milhões da época passada, não se foi buscar João Mário e Yaremchuk, a título de exemplo. Enquanto que este ano permitiram-se ir buscar estes dois que falámos aqui e não foi preciso sequer um valor aproximado.
E tu falaste, lá está, de contratações com provas dadas no panorama de futebol europeu. Por exemplo, a contratação mais cara no passado foi o Darwin. Pá, quando ele respeito jogava na segunda liga espanhola, não é a mesma coisa que jogar numa primeira.
Exatamente. E que ainda está por prestar provas no nosso campeonato, porque entretanto desapareceu.
É, e agora com tanta qualidade no ataque, vai ser ainda mais difícil para ele.
É curto, porque se me perguntares, vendo de fora, quem é que eu acho que vão ser os 3 jogadores para aquelas 2 posições, eu acredito vivamente que possa ser Yaremchuk, Gonçalo Ramos e, possivelmente, Darwin, mas ainda vai ter que calgar algum terreno.
Sim.
Certamente, mas espero três grandes muito fortes nesta esta época e muito competitivos. Estou com muita expectativa para quando se encontrarem entre eles. Acho que vão ser grandes jogos e esperam-se grandes jogos. E agora com o público nas bancadas,
ainda melhor.
Agora sim, finalmente vamos voltar a ter clássicos e derbys. E ainda bem que assim é.
Continuando agora, vamos para o Estoril, que está a fazer um início da época fantástico. No último dia de mercado contrataram 4 jogadores, entre os quais vou destacar o Romário Baró e o Rodrigo Valente, os 2 que vieram do Porto. Achei estranho porque já tinha um meio campo tão forte, mas percebi porque devido à saída do Miguel Crespo, que era um titular nos últimos anos, e o Fenerbahçe de Vítor Pereira, contratou por 2 milhões de euros, um bom valor do futebol português, na minha opinião. O Vítor Pereira tinha visto nos rumores, falava-se do Maurita, do Santa Clara, do Ostaque e do Passos. Acabou por ir para o Miguel Crespo e acho que assim o jogador que o Porto emprestou, neste caso o Romário Baró, tem tudo para vingar.
Vítor Pereira no Fenerbahçe é fazer aquilo que os nossos treinadores aqui dentro não querem fazer.
Exato, é que são todos.
E não fazer. É que acabaste de referir 3 jogadores que claramente tinham feito grandes épocas E estavam a fazer bons arranques da época novamente. O Crespo, que acaba por sair, o Eustaquio, que é sem dúvida um grande valor no Paços, e o Morita, que é um grande valor no Santa Clara. Ainda assim, parece que não são valores o suficiente para chegar aos 3, 4
grandes. Isso. Como é que eles vão continuar nas suas equipes?
Foge à minha capacidade de percepção.
Exato.
Porque quando um grande da Turquia, e sabemos o quão grande o Fenerbahçe é, é capaz de olhar e ver. E eu acredito que antes de. Ou que Crespo nem sequer venha sendo, principalmente no Fenerbahçe, um jogador nas cogitações desde o início da janela. Pá, tenho a certeza que foi. A janela está a fechar. Vou olhar para este mercado, o que é que está? Estão estes três, quer este. E o Fenerbahçe chegou, fechou e levou.
Acho que o Fenerbahçe ainda tentou uma horita, teve quase certo, mas depois o presidente da SAD, de Santa Clara, achou que o valor era demasiado baixo, ou sem 4 ou 5 milhões, não tenho a certeza. E depois acabaram por ele. Sim, claro, também acho.
Já o Carlos Júnior acho que valia, e sim, pelo valor que sim, saiu. Sim. Acho que cada vez mais nossas equipas menores, aqui neste caso Paços, Estoril, Santa Clara, não têm que andar a vender barato.
A questão não é só essa, a questão é depois o descontentamento dos jogadores. Viste o exemplo do Beto no Portimonense, por exemplo.
Exato.
Acabou por ser uma grande venda.
Exato. Acabou por ser uma grande venda e acabou por ficar o jogador satisfeito e o Portimonense também, porque fica com algum valor financeiro. Mas, sim, depois acontece. É o outro prisma das negociações, ou quando as negociações são falhadas. Podemos, se quiseres levar isto para uma escala muito maior, tens Mbappé.
Pois.
Falou-se da saída dele. Eu não tenho a menor sombra de dúvida que o que vai naquela cabeça neste momento é tristeza e revolta. E porque foi desde o início, já antes da janela de transferências, se dizia que o grande foco vai ser Mbappé. Mbappé ficou.
Mas o que seria Mbappé meter no Instagram a dizer que quer sair, não estou contente?
Exatamente, exatamente. Fazer é assim, o que o fez no.
Acho que toda a gente sabe que ele quer sair, ok, mas ele continua a ser profissional já e está a jogar. Pá, é totalmente diferente.
E não acredito que vá ser um membro influente do ataque, porque vamos ver se. Eu acho que o que vai ser importante aqui é perceber se Messi e Neymar vão conseguir chegar ao pé de Mbappé e dizer: olha, nós estamos aqui. Sabes o que é que nós somos? Nós sabemos os três o que é que somos. Vamos fazer uma cena como nunca houve igual. Porque se eles arrancam, se estes três arrancam, como foi, por exemplo, a Messi, Neymar e Suárez, que tinham pai, uma média de 12 golos por jogo e a jogar parados. Eu não tenho a mínima dúvida que estes três conseguem fazer parecido.
Epá, ainda para mais
falamos só de Messi, Neymar e Mbappé.
Ainda para mais na Liga Francesa.
Que... Exatamente, exatamente. Pronto. Portanto, resta saber se ele, neste último... Para mim é garantido que ele pode vai sair a custo zero.
Custo
zero real, porque quem o contratar vai ter que investir, principalmente no prémio da assinatura.
Acho que em janeiro já está afirmado isso.
Pronto, eu acho que ele vai sair, ponto. Agora... Se ele tiver o mindset de é a minha última época aqui, tenho a oportunidade de jogar com o Messi, vou querer partir com tudo, o PSG pode ter um ataque muito perigoso. Agora, se ele tem o mindset contrário de foi-me prometido que saía, nunca saí, e se ele começa a minar, foi como já dissemos aqui também, aquele balneário pode ser das melhores coisas em termos de qualidade, em termos de quem lá está, pode ser das piores coisas.
É uma bomba.
Porque um fósforo. Aquilo é um barril de pólvora autêntico.
É isso mesmo.
Mas sim, o Estrela acaba por se reforçar, por garantir reforços importantes para suportar este início de temporada que tem feito. E é um Estrela que já vinha fazendo, ou que fez uma grande segunda liga no, na temporada passada. E como é óbvio, a qualidade já lá estava. Porque uma coisa é fazer uma grande segunda liga, depois chegar à primeira liga e não apresentar a continuidade dos resultados. Outra coisa completamente diferente é quando já lá está a qualidade e depois fazes uma grande segunda liga e sobes à primeira liga e continuas a apresentar resultados. Portanto, nessa perspectiva, sim.
Sim, ainda não perderam nenhuma vez, há que destacar. 10 pontos em 4 jogos, por isso.
É sim. Se eu acredito nestas equipas, o objetivo número 1 é...
É a permanência.
É a permanência, claro. Exatamente. Quando à quarta jornada já tens 10 pontos... E, historicamente, uma equipa com 30 pontos no nosso campeonato tem conseguido segurar a manutenção. A barreira tem sido 30. Entre os 30 e os 36, tens sido capaz de assegurar a manutenção. Faltam 20, 26. Quando ainda tens... faltam mais jornadas para o final do campeonato. de pontos que tu precisas para garantir o objetivo primordial, que é a permanência, claro, sem dúvida, nestas equipas. Portanto, ótimas perspectivas para o Estoril.
Continuando agora em relação ao Braga, uma equipa que já falamos bastante, acho que se reforçam sempre bem. Este ano demorou a reforçar-se bem, acho que só no último dia conseguiram realmente contratações necessárias, para além do Mário Gonzalez, que acho que é uma contratação incrível, depois da época que fez no Tondela. Mas no último dia conseguiram o Diogo Leite e o Chiquinho, acho que dois jogadores importantes para este Braga. Na minha opinião, principalmente o Diogo Leite, que acho que o Braga precisava ali de um central, e o Diogo Leite vai apresentar muita qualidade e tem tudo para render.
Eu acho, há a possibilidade séria de o Braga, a dada altura, e depois com a inclusão desses jogadores, Chiquinho, Diogo Leite principalmente, poder vir, a dada altura no campeonato, a ter uma equipa a praticar um grande futebol. Porque depois olhas para o meio campo e continuas a ter alguns ratos. Voltaste a ter Yuri Medeiros, que voltou de lesão. Tens
Ricardo Horta,
que exatamente.
Já merece uma chamada à seleção, já fico.
Eu acho que já começa a ser um bocadinho não constitucional não levar o Ricardo Horta à seleção. O rapaz marca golos que se farda. É um dos pilares do Braga, é um dos capitães do Braga.
Rejeitou a sair neste mercado.
Rejeitou a sair, exatamente, por ter para ir para os Estados Unidos. E continua a não ser chamado quando vemos outros que apresentam muito menos ou representam muito menos para as equipas onde jogam a ir.
Exato.
E aqui fica a chamada ou o apelo a que se leve Ricardo Horta de uma vez, porque justifica a sua chamada. Mas depois ainda tens Fábio Martins, ainda tens
Mas Fábio Martins, ainda não sabemos se vai ficar. Ainda se fala
porque
que
ainda
pode.
tem mercado.
Mercado de onde eu jogava na Arábia, Emirados Árabes Unidos, se não me engano,
pode sair.
pode voltar para lá. Não sei como é que está isso.
Eu gostava que ele
Eu
ficasse.
também, lá está. É aquele jogador que lá está e vai para uma daquelas ligas.
Quando ele sintonizar o rádio e ouvir isto mais tarde, o apelo a que nós gostávamos que ele ficasse no nosso campeonato, porque eu acho que ele é um bom jogador para o nosso campeonato.
Claro,
Sempre
concordo,
achei.
concordo
Sempre
plenamente.
achei. Sempre achei que ele era um jogador que devia estar sempre. Porque ele joga sempre bem, faz sempre grandes golos em todas as épocas.
A cena é que ele, por
Faz
exemplo,
jogar,
ele
sabe
em
jogar.
Portugal fez boa época nos Chaves, fez uma grande época no Famalicão, mas sempre que ia para o Braga nunca fazia nada.
É isso, nunca agarrou lá. Então pronto, tenho o desafio de
É
agarrar
este ano.
esta temporada. Depois ainda tens Galeno, Abel Ruiz, Mário Gonzalez.
Tem um grande plantel.
Quando começarem aquilo a rotinar, e depois tem um senhor no banco que se chama Carlos Carvalhal, que sabemos que é um grande pensador do futebol. Eu não tenho sombra de dúvida que vendo de fora, eu acho que o que aconteceu foi ir vendo até ao final do mercado se era realmente necessário ou não. Ali na última semana perceberam que era mesmo
Claro.
necessário ir
Já
ao
tínhamos
mercado.
falado disso, eu tinha mencionado que faltava um central em defesa direito,
Sim,
principalmente,
sim, 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 sim.
e contrataram.
E em adição a isso, ainda conseguiram um bom médio-centro,
Sim.
porque Chiquinho não jogava no Benfica e até tinha tido, mas sempre que jogava apresentava futebol. Portanto, é uma boa
Sim.
contratação para o Braga, ponto. E o ponto que eu quero defender é que, com rotinas, com trabalho, com jogos em cima de jogos e treinos em cima de treinos, podemos vir a ter um Braga como estamos habituados. Coisa que, neste início de temporada, em alguns jogos, e principalmente na Supertaça, houve muito pouco Braga, não vinha acontecendo.
Este Braga ainda não tem convencido. Faltam aqueles jogos a meio da semana
Exatamente,
para voltar.
exatamente, exatamente, exatamente.
Já agora, vou apostar. Minha aposta é que o Braga vai acionar a cláusula de compra de Diogo Leite, que se quer 12 milhões de euros no final da época.
É possível. O Braga não tem tido, em caixa financeiro, não tem sido um problema nos últimos anos. Porque é uma equipa que tem feito boas janelas, principalmente de venda, muito mais do que compra, e sabemos que o Braga tem que ser sempre muito mais vendedor do que comprador.
Vou já dar o exemplo do Mário Gonzalez, foi um dos melhores marcadores de campeonato e custou ou 1,5 milhão ou 2 milhões de euros, que é um
Vamos ver
valor,
por quanto é que ele vai sair.
por
Não,
exemplo.
tem tudo para valorizar e para vender por muito mais caro. Portanto, essa adicionada à venda de Paulinho, agora recentemente adicionada a uma hipotética venda do Abel Ruiz, que já mereceu chamada à seleção espanhola. Mereceu mais chamada o Abel Ruiz à seleção espanhola com o ataque que nós sabemos que a Espanha pode ter, do que o Ricardo Horta à nossa
Sim.
seleção, quando joga no seu país mesmo.
Exato.
São questões que eu nunca vou...
Agora imagina que o Mário Gonzalez vai ser titular, o Abel Ruiz vai para o banco e o Abel Ruiz convocado para a seleção espanhola. O que seria?
Isso já seria assim uma coisa que eu não consigo ter resposta para ti.
Estou a brincar.
Espero que não aconteça.
Continuando agora em relação ao Boa Vista, o Boa Vista fez algumas contratações. Bom, já agora o Boa Vista todos os anos contrata vários jogadores de várias nacionalidades distintas, sempre assim, e este ano voltaram a ir para um mercado diferente, foram para um mercado iraniano. Iraniano, lá está o Ali Reza, um guarda-redes, que jogava no futebol belga, jogou no último ano no Antuérpia, mas é internacional iraniano. Foi que o guarda-redes ficou bastante conhecido depois de ter defendido um penalti do Ronaldo no Mundial. Eu achei que vinha para ser titular, mas quem está a titular é o Brakali, com os seus 40 anos de idade.
Muita... Quem sabe nunca esquece. E por isso é que o Brakali joga sempre. E depois, aí atentando às bandeiras, às várias bandeiras do plantel do Boa Vista, eles certamente gostam de ter um estilo de futebol multicultural e então vão tentar buscar o melhor de cada país. Mas sim, não duvido que essa é uma contratação... Muito mais do ponto de vista, ou muito mais que o peso desportivo que essa contratação pode ter, acredito que seja uma contratação do ponto de vista financeiro e do ponto de vista de
marketing,
de imagem e de branding, exatamente, e do marketing. Porque um jogador que chega a um clube e o próprio jogador tem mais seguidores nas redes sociais do que o clube onde chega, é assim, acontece... invariavelmente, mas ao Boa Vista eu peço para que no passado consigamos identificar um caso em que isso aconteceu e aconteceu este ano 3.4 milhões no Insta.
Já agora deve ter acontecido com o Javi Garcia, com o Adil Rami, campeão mundial, também deve ter tido.
Certo, mas aí são jogadores onde já estão em final de carreira, têm as carreiras quase feitas e são... Boa Vista não precisa propriamente abrir portas para a França, para a Espanha, porque é um mercado europeu.
Uhum.
Agora, com este guarda-redes iraniano, abre uma porta num mercado onde sabemos que as pessoas aderem muito ao futebol e, invariavelmente, os jogadores têm sempre grandes comunidades atrás dele.
Sim, sim.
E foi como estávamos a falar em off. Se este ano, se com esta contratação, o Boa Vista vender uma camisola para o Irão, já é uma a mais que venderia se não tivesse contratado este guarda-redes.
Temos o exemplo também do Taremi com o Rio Ave, por exemplo.
Exatamente. São jogadores que, agora, quando chegam... Tivemos aquele exemplo do jogador do Marítimo, que o Marítimo chegou a ter o jogador mais rico do mundo a jogar nas suas fileiras.
Uhum.
Do ponto de vista de imagem, eu acredito que estes sejam negócios importantes. Uhum. Entendes? E numa altura em que o futebol já não é aquela caixa de... já não é só o que acontece dentro das quatro linhas. Também é imagem, também é marketing, também é comunicação, também são sponsors, também são a imagem ou a expansão do clube para outros mercados. Vemos o caso do Flamengo, que era vir para Portugal, para o mercado português, e se fala da aquisição do Tondela.
Exatamente.
Aí é num patamar mais corporativo. Mas eu não duvido que quando estes jogadores começam a ser cogitados dentro dos clubes, e se realmente houver a capacidade para os ir buscar... Claro, não entrar em endividamento, podes ir buscar, mas não interessa quanto é que ele veio ganhar para o Boa Vista. Mas se realmente for um negócio, se ele além de ser uma alternativa ao Brakali, que o é, certamente, senão não estava no Boa Vista a esta hora, para além de ser uma alternativa ao Brakali, se com isto o Boa Vista conseguir expandir a marca para outros mercados, tanto do ponto de vista desportivo como do ponto de vista financeiro, é um win-win.
Exato, fica ganhar de qualquer maneira.
Exatamente, sim. Eu acho que cada vez mais as contratações começam ou têm este condor, podem ser analisadas do ponto de vista desportivo e também do ponto de vista para a marca Boa Vista em si e para o branding da marca por aí. E não tenho dúvida que este pode ser um exemplo claro desse branding. Falando do Taremi, já quando ele jogava no Rio Ave, houve camisolas a ser vendidas para território iraniano.
Sim.
Porto, ainda mais.
Exato.
Ele foi o próprio a dizê-lo. Não, antes de vir, não sabia, ou agora quando volta a casa, não sabia que havia tantas camisolas do Porto por ali.
Claro.
Porque falamos de rapazes que estão na seleção, falamos de países que são overpopulated E as pessoas compram camisolas de futebol e olham para quem está na seleção e eu gosto tanto deste, eu quero uma camisola de onde ele joga. Onde é que ele joga? Boa Vista. Siga. Vamos comprar uma camisola de Boa Vista. Já agora isto é importante para os clubes.
No Rio Ave, para além do Taremi, também tinha o Gelson Dalla. Se fores às redes sociais do Rio Ave, vários comentários de iranianos e de angolanos, sempre que havia um jogo de futebol.
Isso. E essas coisas têm peso, entendes? Depois, e nós sabemos com a página, depois na questão das audiências e do engagement, depois surgem outras coisas, isso hoje em dia pesa. Exato. Não tenho a menor dúvida que pesa.
Continuando agora em relação ao Gil Vicente, em condições normais eu ia dizer que a melhor contratação tinha sido o Krychuk, mas ele acabou por só fazer 6 jogos quando foi contratado.
Podias ter feito isso há 2 semanas. E fizeste, e nós chegámos a falar. Fámos aqui dele. Do Krychuk, exatamente.
Agora foi contratado a custo zero, foi vendido a 2 milhões, mas numa transferência que pode chegar aos 4 milhões de euros, que é incrível para um jogador que só fez 6 jogos.
Pois, e principalmente para um jogador que chega e sai na própria janela.
Exatamente. Lembro-me daquele exemplo do Bebé no Guimarães, que depois acabou por ir para o Manchester United.
Exato.
Que é um caso incrível.
Esse supera o Krychuk, principalmente, que foi para o Manchester United. E nem sabem o que é que o Bebé, ao longo da carreira, foi fazendo. Não é? No Rayo Vallecano,
está lá agora.
Que assegurou contratações.
De Radamel Falcão.
Importante. Principalmente de Radamel Falcão. Aí está um jogador que eu achava, quando estava. E agora, indo também para os jogadores que estavam livres no mercado, Samaris também ficou livre no mercado. E considerando que ele há uns anos já tinha dito que o seu pós-futebol via a ser em Portugal, porque...
Está a falar do
Falcão? Samaris também. Também do Falcão, mas para contextualizar, porque ele já tinha dito, era público o apreço que ele tinha pelo país. Quando ele anuncia a rescisão, e quando eu vi que os jogadores sem contrato podem assinar a qualquer altura. Deu-me um flash onde eu pensei um Braga, esta época, com Samaris a ser a alternativa e Falcão na frente. Não sei porquê. Do ponto de vista, porque o Braga foi buscar o Gaetan, como o Guimarães foi buscar o Quaresma, e eu via dois jogadores ainda com qualidade e com espaço neste programa. A dada altura pensei mesmo que isso fosse acontecer, mas não. O Falcão foi anunciado no Rayo Vallecano, vai ser...
O Samaris ainda pode ir para o Braga.
O Samaris ainda pode ir para o Braga, mas ele partiu para a Grécia tão tristonho e deixou o Rapto, um jogador que fazia parte dos lotes de capitães de um dos três grandes em Portugal, do Benfica, neste caso, rescindir desta forma. E com tudo que os adeptos do Benfica sabem que ele deu ao clube, mas rescindir apenas e ir embora... adeus, entendes? Exato, nem sequer houve uma grande manifestação pela saída dele, nem teve a oportunidade de se despedir dos adeptos. E eu às vezes queria, quando em termos de pandemia isso era impossível, como é óbvio, mas já tivemos adeptos nos estádios e nem por isso ele teve a oportunidade de jogar os últimos 2 minutos para dizer adeus, mesmo que soubesse que já ia sair. E eu acho que internamente ele queria, porque depois este fim de semana vimos um artigo num dos jornais desportivos que foi acompanhar a partida dele e ele até ia cabisbaixo. E eu entendo porquê. Um clube a que ele deu tanto sair assim, e sabemos como é que saiu o Samaris, porque eu não duvido que Samaris foi quase obrigado a sair, claro, pelo peso que ele tinha na folha salarial.
Sim, não, se era opção e tinha esse peso salarial, não há dúvidas.
Ambos sabemos que o futebol não é só resultado desportivo, também é resultado financeiro. Claro. E ele estava no teto salarial, que acho que são 2 milhões ou 10 milhões e meio, e isso ao final de uma época pesa.
Claro.
É óbvio. Portanto, eu não duvido que ele foi, se não foi forçado, foi trilharam-lhe o caminho para que essa fosse a saída. Pronto,
sendo não foi mais forçado, simpático. Foi obrigado.
Exato. Sendo mais simpático. Mas lá está, a dada altura pensei que eles pudessem sair para o Braga.
Vamos ver.
Ainda. Samaris ainda é possível acontecer, mas eu acho que ele fica pela Grécia. Mas o Krychuk é um negócio impressionante.
É impressionante para o Gil Vicente, é isso.
Porque chega a custo zero, faz 6 jogos, 6 bons jogos que o Krychuk fez.
4 no campeonato, 2 na Taça da Liga.
Exatamente. E tinha qualidade. O Krychuk é um guarda-redes de qualidade. E sai para o Zenit. Ou seja, mais uma prova de que grandes clubes de Turquia, Rússia, desses campeonatos, andam atentos ao que é feito aqui. É tremendo.
Sim, lá está, e agora com a saída do Krychuk, o meu destaque vai para o guarda-redes contratado, que é um esloveno, Ziga Freli, do Olimpia Ljubljana, clube onde foi formado o Oblak. Pode ser Pode ser agora.
Nem os fornos não saem.
Vou acreditar, todas eu vou acreditar que sim.
As pizzas que saem do mesmo forno são grandes pizzas. Mas vamos acreditar
que sim. Que grande analogia.
Viste, eu gostei desta. Aqui é aquela mistura de futebol e culinária.
Essa foi incrível.
São dois gostos. Mas sim, pode acontecer.
Não, porque
sabemos que os regra geral, guarda-redes dos Balcãs saem com qualidade.
Uhum.
O Black é um exemplo, claro, disso. Será igual? Vamos ver. Houve sempre um guarda-redes que eu achava que iria ter muito mais imprensa com o que realmente foi tendo. E tu jogaste Futebol Manager tanto como eu joguei. Raskovic nunca tem propriamente a preponderância.
O Stade Reims agora?
Não tenho a certeza.
Acho que sim.
Mas consigo-te afirmar, sem qualquer sombra de dúvida, que nunca chegou ao Liverpool, nem ao Barcelona,
como no FM.
Nem ao Real, como no FM era fácil isso
acontecer. Ainda vai a tempo.
Ainda vai a tempo, claro. Mas isto para dizer que nem todos os que saem de lá, depois conseguem provar o valor que o Oblak conseguiu ter.
Não, claro, vou dizer o destaque, porque lá está. Saiu o titular e o Vicente foi ao mercado, foi contratar um titular, e este guarda-redes. Era titular na Eslovénia e agora vem para cá, acho que não há dúvida.
Tem que ser. Estas equipas, quando sai alguém fundamental, têm que ir buscar alguém fundamental. Não podem buscar ninguém para remendar.
Uhum.
E principalmente na baliza, que é só a posição mais importante, uma das, se não a mais importante, não há espaço para experiências.
Claro.
Tem que se manter inviolável ou tem que se tentar, pelo menos, manter inviolável. Portanto, uma perda e um ganho, logo de uma vez.
Continuando agora para o Passos, e já agora falando em relação à baliza, o guarda-redes titular de Passos, o André Ferreira, era o suplente no Santa Clara, e agora é titular no campeonato, foi titular para a Conference League, porque lá está o guarda-redes titular do Passos ano passado, o Jordi, se foi uma lesão grave, está de fora o ano todo, eles não quiseram ao mercado, confiaram no André Ferreira, também está a fazer um bom início da época já agora. Mas, para mim, a melhor contratação do Passos, houve várias, mas vou destacar o Nuno Santos, que acho que encaixa perfeitamente naquele meio-campo com o Eustáquio e com o Luís Carlos. O Nuno Santos, há 2 anos, teve emprestado ao Moreirense, onde fez uma boa época. O ano passado teve emprestado ao Boa Vista, mas ainda não tem aquela qualidade, digamos assim, para ficar no plantel do Benfica. Mais um empréstimo, desta vez ao Passos, e acho que também está a começar muito bem a época. Também tem tudo para ser uma figura deste campeonato.
O Luís Carlos, que não tem data de validade.
Exatamente.
Eu acho que ele vai...
É que já ouço falar dele aos anos e continua a correr o jogo todo, é incrível.
Nós éramos garotos quando o Luís Carlos surge no campeonato português. Nós já somos homens, temos um podcast e ele ainda anda no campeonato português.
E vai continuar.
E vai continuar, não vejo sinais dele poder sair tão cedo. Mas sim, eu, nos últimos dias de mercado, tinha surgido uma entrevista do presidente do Passos a dizer que se eles fossem ao mercado, o mercado para eles estava... fechado. Uhum. E eu acho que é bom quando assim é, quando
com o início da Conferência Liga, acho que eles contrataram bem, logo no início, o mais rápido possível.
Exato. Acho que para a estabilidade das equipas,
claro,
acho que não tens que estar à espera do último dia para fechar o plantel. Se eu conseguir estiver fechado o mais cedo possível, evitas surpresas no último dia, evitas tudo. Mas ele vinha dizendo que, face à lesão do Jordi, podia ir ao mercado para ir buscar um guarda-redes. Achas que não aconteceu porque realmente viram qualidade no André Ferreira ou porque não conseguiram ninguém?
Acho que viram qualidade no André Ferreira e confiaram nele.
Eu não duvido nessa parte, mas tinha alguma curiosidade em perceber por quem é que eles iriam avançar.
Sim,
mercado também. Interno? Iriam lá fora buscar alguém?
Sim, lá está, é uma dúvida que agora me queremos saber.
Agora fico com esta dúvida para todo o ser. Uhum. Porque o Passos, regra geral e principalmente internamente, sabe sempre onde ir buscar. Estas equipas, já referimos aqui algumas, que sabem sempre quando precisam reforçar uma posição, mesmo que tenham que ir a uma equipa mais baixa, geralmente trazem qualidade. E isso é bom ver. Daí a minha expectativa para perceber se o Passos se ia reforçar no setor da baliza ou não.
Exato. Agora,
por confiar no André Ferreira, certamente há motivos para o fazer.
Temos que convidar o presidente do Passos para uma entrevista.
Eu adoro. Digo-te que é um homem que eu... Há mais. Já aqui nutri o meu apreço pelo Carlos Carvalhal e acho que era uma conversa esplêndida. Fica já o convite ao presidente do Passos também. Era uma conversa... Porque lá está, eu gosto quando os presidentes que estão à frente destas instituições, para além de saber gerir e para além de perceber de futebol, porque sabemos que muitas vezes eles são presidentes muito mais pelo conhecimento de económico do que propriamente Sim. pelo conhecimento desportivo. E Paulo Menezes faz-me parecer que tem conhecimento financeiro, porque sabe liderar o Passos, gestão, novamente, porque sabe liderar, tem algum conhecimento, ou tem conhecimento do futebol, porque muitas das coisas que ele diz e muitas das coisas que ele depois transparece para o clube em si são acertadas, e é uma pessoa, ou eu gosto quando as pessoas se mostram, além de com humildade, com apreço. E eu não consigo esquecer a despedida do homem ao Pepa. É uma coisa que me caiu no goto. E aquilo, uma conferência assim, e principalmente um gesto daquele, só pode vir de duas boas pessoas. Claro. E de duas pessoas que estão no futebol pelo lado bom. E eu gosto quando isso acontece, porque acho que o nosso futebol precisa dessas personalidades.
Lá está. E diz as coisas sem medo, mostra as coisas que sente e... Mas está, acho que faz falta presidentes assim, porque sim, há presidentes que estão sempre calados, nunca sabemos o que é que se passa. Definitivamente. E este aqui, já tinhas falado do exemplo que falou do Eustáquio, quer dizer que as equipas não andam, as equipas isso. lá fora, cá dentro não andam a ver
Exatamente.
Bem.
Exatamente, e tem nós estamos exemplos. De acordo.
Sim, é isso. Óbvio. Mas já está, ele fala sem medos.
Não há que ter medo, porque claro. Essa é a verdade. Uhum. Esses são assuntos que não vêm tanto para, que não têm tanta imprensa quanto isso, e não se percebe porquê. É um facto, as equipas... que não vão buscar o Eustáquio e o Morita, se estes dois jogadores acabam por sair para outros mercados, que não os nossos quatro grandes, as equipas estão a dormir. É verdade. Não, porque eles têm qualidade. Não é? Podem não ter qualidade para chegar e jogar, como se calhar o Sarabia tem, ou como o João Mário tem, ou o Vendel tem. Mas têm qualidade para discutir o lugar.
Claro que têm, sem dúvida.
Como é óbvio.
E depois, portanto, se os quiserem contratar daqui a uns anos, já vai valer muito
vai
mais.
Vai ser muito mais caro, porque se calhar daqui vão para um Bordeaux desta vida, ou para um Wolfsburgo desta vida, ou para uma equipa de ou para um Valência, e depois uma equipa portuguesa, se calhar, ele fugiu, vamos lá buscá-lo. E depois, ao invés de pagarem 4 ou 5, vão ter que pagar 12 ou 13 ou 15. Yeah. E sim, do ponto de vista financeiro, é uma burrice. Portanto, se eles saírem, estamos a falar de Eustáquio, que é titular da seleção do Canadá.
Exato.
Vale o que vale, mas é a seleção
claro,
do Canadá.
Claro. Não
é? Quando isso, aliado ao próprio presidente, dizer que ele joga muito à bola, e nós sabemos que ele joga muito à bola.
Já agora, relembrando, eu já tinha feito uma grande época nos Chaves e tinha sido para o mercado, para o futebol mexicano.
Exatamente.
Que é também.
Que é, assim, é surreal. Eu, na altura, assim. O jogador do Chaves fez uma grande temporada, o Stephen Eustáquio, onde é que ele anda? No México. Não é possível. Felizmente voltou.
Exato. Ainda bem.
É, gostava mesmo que alguém visse, e eu quero confiar, conhecendo o futebol de Ruben Amorim e sabendo o apreço que ele dá à juventude e ao mercado interno, quero confiar que ele o tem debaixo do olho. Agora espero que o Sporting, se tiver que ser assim, que o materialize.
Eu acho que todos os grandes têm o Eustáquio debaixo do...
Chegou-se a falar para o Porto?
Sim, eu até achei que...
materializou.
Há uns meses dizia-se que o negócio estava certo.
Estava certo, afinal. Mas depois acaba por não sair Sérgio Oliveira, acaba por não haver colocação para ele. Eu acredito que se ele se calhar tem saído, essa tem sido a alternativa, o Eustáquio.
Possivelmente.
Lá está. É ir acompanhando para perceber que isto é peças. O mercado é um jogo de peças. Para entrar ali tem que sair... Exato, para entrar ali tem que sair, Exato. Para mexer mais lá à frente, e depois às vezes numa equipa onde nem sequer se espera que seja preciso acontecer alguma coisa, é preciso para que depois possa sair dali, é agir ir acompanhando isto. Agora, o caso do Eustáquio começa a ser um caso, de facto.
Terminando agora com a equipa que está em 9º lugar, para irmos só para as 9 primeiras, sim, já começa a ser longo. Para mim, o maior destaque do Portimonense é a recontratação, digamos assim, que já lá esteve, o Nakajima, que já esteve lá uma época e meia, há uns anos, fez 15 golos e 16 assistências em 47 jogos, e era um jogador impressionante, pois acabou, pá, não sei o que é que se passou com o Nakajima, vou-te ser sincero, achei que ele ia vingar no Porto, não vingou, muito pelo contrário.
Muitas vezes o que acontece é o panorama. Há jogadores, e eu já uma vez tive esta conversa com o meu pai, que é, há jogadores que são jogadores de panorama. São grandes jogadores, mas é só para aquele panorama. Depois chegam a um panorama superior e têm dificuldade, ou são incompreendidos. Ou porque é que o jogo do Nakajima no Portimonense consegue ser, ou consegue ter algum destaque? Porque é um jogador capaz de Ele basicamente tem liberdade de pegar na bola. Pô,
era isso fazer que eu, aquilo que era isso que eu queria mencionar.
Exatamente. No Porto, Sérgio Conceição não ia e não aceitou isso. Ele claramente a indicação para o Nakajima nunca haverá de ter sido: olha, tu pega na bola e faz o que tu quiseres. Entendes?
Claro.
E eu acho que muitas vezes é isto que acontece, porque Nakajima é um grande jogador.
Uhum.
Eu lembro-me de golos que ele faz no nosso campeonato, ainda no Portimonense. Sim. Que foi. São de grandes jogadores.
Praticamente todos os golos que ele marcou no nosso campeonato foram no Portimonense, isso. Diga-se.
Sim. No Porto, exato. Mas alguns melhores que os outros, é isso que sim, eu estou a dizer. Claro. Mas são jogadores, são golos de um jogador com grande qualidade. E o Nakajima tem grande qualidade. Eu lembro-me de Vitor Oliveira a falar do Nakajima.
Uhum.
E para mim era um senhor que percebia bastante bola. E se ele tinha apreço pelo Nakajima, é porque o Nakajima consegue dar coisas ao jogo. Não tenho a menor dúvida que foi uma contratação importante para o Portimonense. Até para além da saída do Beto.
Exato.
Já falamos já. Sim. Um bocadinho.
Mas lá está, fã do Beto, se o jogador está descontente, não vai dar o mesmo.
É isso.
Aquele Beto do ano passado, este ano ainda começou a marcar uns golitos, mas já estava com a cabeça no outro lado.
Sim.
Já não dava. Acho que lá está, foi melhor para todas as partes.
Sim, tem que ser assim. Quando o jogador já não está comprometido, ou quando já não está feliz, tem que se ver outras alternativas para salvaguardar o projeto esportivo do clube e para salvaguardar a carreira do jogador.
Uhum, uhum.
Porque não interessa nem a um nem a outro que um Beto que não rendesse estar no banco.
É.
Porque é um grande jogador que não está a render e é um clube que tem um ativo no banco.
Sim, não renderia nem gols nem dinheiro.
Nem gols nem dinheiro, exatamente. E sabemos que hoje em dia ambas são ou têm pesos substanciais nas equipas, portanto, se não deu para ficar com o Beto a fazer golos, ficou-se sem Beto, mas com alguns milhões.
E também valeu bem a pena esta venda, por isso?
Sim. Se os objetivos forem materializáveis, é uma venda, é uma grande venda para o Portimonense.
Sem dúvida. Pronto, está feito este podcast. Sou o André.
Eu sou o João.
Tchau, malta.
Um forte abraço.